Este conteúdo é livre para todas as idades.
Sejam bem-vindos ao Blue! Aqui você vai ouvir bloopers, que são erros de gravação e também trechos que nunca foram ao ar, seja porque o assunto não tinha nada a ver, ou porque a gente se perdeu mesmo, uma falha técnica, vai saber. E exatamente por não saber exatamente o que vem por aí, que eu devo avisar que a classificação indicativa desse programa é flutuante, tá? Então, vamos encarar juntos e vamos ver o que vem por aí neste blue, blue, blue.
É, não vou ficar fazendo E, porque o Vinícius falou que eu não posso fazer E.
É.
Ele fica me zoando. É.
E esse cara, esse paz, afasta.
Eduardo? Bom, vamos.
Alguém me explica o que foi o lance das meninas correrem sozinha à prova com o bastão?
Do revezamento?
É, não sei o que aconteceu.
A brasileira trombou na americana que ia passar o bastão, aí não conseguiu passar direito, o bastão caiu. E elas continuaram correndo, só que se o bastão toca o chão, é automaticamente desclassificado.
É, só que aí as americanas tinham sido desclassificadas.
Certo.
E aí falaram assim, não, mas foi a brasileira que esbarrou na gente. Aí eles foram verificar e viram que foi verdade. Aí eles desclassificaram as brasileiras, sendo que na verdade elas já não tinham ido muito bem mesmo.
É, elas tanto faz.
É, e aí as americanas tiveram que refazer a corrida.
Sozinhas.
Né, sozinhas.
Mas já era de medalha ou é... Ou
não,
é
semifinal.
Não, era semifinal e elas fizeram a corrida, dizem, com excelente tempo.
É, elas fizeram abaixo de 41. Não, fizeram 41 e pouco. Então elas passaram pra próxima fase,
passaram.
Isso? Sim.
Entendi. Elas vão pra final.
É o quê? 4 por 100?
É, 4 por 100 ou 4 por 200? Agora
melhor com a melhor marca da semi, brigam por pódio.
Ah, mas até aí podem pegar mesmo se não alcançar, né? Tô nem aí.
Beleza, então, galera.
Bom.
Muito obrigado. Deus abençoe.
Ô, Vinícius.
Eu.
Vinícius.
Ele desligou.
Você que é o sommelier... Você que é o sommelier de refrigerantes, cara, me diga uma coisa.
Ele fez um programa sobre tubaína.
Dr. Pepper é a Dolly dos Estados Unidos.
Cara. Puta, cara, é, cara. Eu ainda vou pôr no ar, cara, mas puta merda, como é ruim Dr. Pepper, bicho.
Velho, eu fui experimentar porque eu achei uma lata, tipo, especial, Batman vs Superman, a lata era bonita, pelo menos, né? Beleza, vou pegar, vou guardar, e era útil. Eu vou experimentar, nunca experimentei Dr. Pepper, né? Eu falei, vou experimentar e aproveitando, eu pego uma lata bonita, né? É da última da loja.
Aliás, a lata que eu comprei era do Batman. Até perguntei pros caras do Mansão N se eles queriam, eles falaram que não. Então foda-se.
Cara, eu peguei da Mulher Maravilha, não achei do Batman. Eu falei, só tinha essa mesmo.
É, tô nem aí.
Aí eu fui lá, de cereja, beleza, vou experimentar. Velho, cara, eu me senti tomando Dolly Laranja, cara.
É, muito ruim, cara.
Do mesmo jeito que a Dolly Laranja é derrubada em... Sebion em água com gás... Cara, o Dr. Pepper,
cara, adorei
de cereja, o Dr. Pepper derrubaram um house cereja numa água com gás, velho.
E cara, que foda, Sebion na água com gás. Eu não criaria definição melhor do que essa.
Bom. A Dolly Uva, eles fizeram a mesma coisa que com a pá de jujuba roxa, né, velho?
Que a jujuba é sempre o mesmo gosto, né, cara? Que muda a cor.
Caralho, Sebion na água com gás.
Tô vendo agora o Vinícius acordando 3 da manhã e falando, Sebion.
É, pior que é.
Eu tô vendo o Vinícius reeditar o programa pra fazer essa definição em algum momento.
Vocês acham melhor o Esquias da Cripta ser uma voz mais grossa ou ser a voz, tipo, Guardião da Cripta?
A voz assim!
Como seria?
Como
seria?
Olá, tudo bem? Eu vou ler as notícias de hoje.
Oh, olá, tudo bem?
É que essa... Eu achei
muito... Parece que tá bêbado, segundo. Ah,
primeira melhor, mas vai acabar com sua garganta.
Ah, não, você tem que preparar. Eu tô com bastante água, cara. Eu enchi todos os meus copos filmes, são 12 agora.
Pra poder.
Tudo da Marvel, né? Tudo da Marvel, né, seu sem vergonha?
É, errou. Ó, Doutor Estranho, Guerra Civil, Star Wars,
Marvel,
Age of
Ultron, Marvel.
Guardiões da Galáxia,
Marvel.
Thor,
Marvel.
Mundo Sombrio,
Marvel.
Guerra Civil,
Marvel.
De novo, Marvel.
Soldado Invernal,
Marvel.
Esquadrão Suicida,
Marvel. Não, esse não.
Então, não sei nem o que é, que também não é DC. Não sei o que é isso.
Tron, moleque. Tipo, aqui,
10%. Tron, a Disney.
Bandeira do Brasil e Vingadores.
Bandeira do Brasil o quê? Bandeira do Brasil o quê? Maria Maravilha ou Super Banana?
Não, é só Bandeira do Brasil. Minha avó que me deu.
Ou é o Zacarioca.
O do Esquadrão Suicida, o copo é melhor que o filme, porque o copo brilha no escuro e nada brilhou naquele filme.
Tinha um pouco de neon no carro do Coringa, lá que brilhava bastante.
Ah, mas foi dois segundinhos, ele caiu na água ainda.
É, aí a gente vai ver a versão estendida, vai ter 10 minutos de Coringa. Mas... É.
Porque por isso todo mundo precisava era mais Coringa.
Ué, o cara ficou puto porque cortaram todas as cenas dele.
Ah, e o legal é o diretor falar que não vai ter versão estendida pra logo em seguida ter a versão estendida.
A Warner faz isso sempre, cara. Eu vi esse Jezargo tem versão estendida. Sei lá, o Senhor dos Anéis não precisa nem falar, né?
Mas agora o AT&T vai resolver isso. Nenhum filme vai ter versão estendida, que é pra poder ser transmitido por celular, pelo WhatsApp. AT&T que vai ganhar dinheiro.
Tem a versão estendida da versão estendida.
Aí a cada 5 anos, a cada 3 anos, dependendo do filme ou 10, lança outra versão. Os caras compram o DVD de novo. Será que ganha dinheiro assim? Do Superman 2 lá tem umas 3 versões também. Né?
Isso é verdade.
Do Richard Donner?
Richard Donner.
Não, tem duas. Quer dizer, do Donner não, né? Foi outro cara.
Richard Linklater. Do Donner. Hein?
É, eu tenho a versão do Donner.
Melhor é Blade
a versão
Runner.
Do Donner.
Ah, esse tem mais, é verdade. Que é da Warner também.
É da Warner. O mais legal é...
Então, se não era, virou, né?
O mais legal é saber que o final de Blade Runner é cena não aproveitada de O Iluminado. Isso é o mais legal.
Você vê a gambiarra que os caras fazem.
Como é que deve ter ficado tão feliz, tão contente?
Tá vendo? Não é de hoje que a Warner faz isso. Cara. E vai continuar fazendo, porque dá dinheiro.
É.
Os trouxas compram, eu mesmo vou comprar, então.
Os trouxas compram, eu mesmo vou comprar, adorei.
Só não vou comprar na estreia, porque o lançamento fica caro. Vou esperar baixar aí pros 40 contos e dá pra comprar.
É, nessas horas eu tenho saudade da Videonorte.
Eu quero ver os extras. Eu gosto dos extras.
Eu comprava DVD da Videonorte, depois que já tinha passado um tempo, sabe? Eu comprava com desconto, que era DVD usado, vamos dizer assim.
A Blockbuster ainda faz isso.
Mas esse de locadora não tem os extras, é só o filme, só quero... os poucos que eu tenho, assim, é só pra ver os extras.
A Blockbuster vende DVD que foi alugado e tal.
Entendi.
Eu já vi box de série por R$4.
Lojas americanas.
Ah, não, americano.
Ainda tem a bandeira.
Não, tá ligado. Tem um aperto no
serviço. Fica na loja, né? Aqui em São Bernardo é na loja, pelo menos, na americana.
É o cantinho Blockbuster.
Sempre vazio, né? As músicas.
Cantinho Blockbuster e comida pra cachorro, né? Ô, o episódio dessa semana do Supergirl que foi interessante.
Putz, Grila, foi realmente. E muito bom.
Né? Teve Parasita, teve Guardião, teve Cadmus.
Se bem que botar o de Miosso de. Bom, é que o de Miosso dos quadrinhos não impunha respeito, né?
Agora... É.
Mas ele já teve superpoderes, assim, né? O Guardião é tipo super soldado na série também?
O Guardião é a versão. O Jack Kirby foi pra DC e levou o Capitão América, basicamente foi isso.
Ah, não, sim, não. No quadrinho não tô ligado, mas na série é assim também? Quer dizer.
Não, é o mesmo esquema. Quer dizer, só tá mais tecnológico.
Uhum, uma armadurinha e então. Tal.
Isso, uma armadurinha, mas o capacete é muito parecido e o escudo. Entre aspas, é meio piado do agente Coulson, sabe? É um escudo que se monta na hora.
Ele usa moto também pra andar pela cidade?
Oh, usa moto. Ele venceu na moto.
Ah, legal. Já que tem o Cadmus, podia inventar um Superboy mais pra frente.
É, eu acho que quando. Meu, CW tá. Depois que descobri. A CW tá fazendo assim: eles põem um negocinho e olham pra trás pra ver se alguém reclama. Ninguém reclama, eles põem mais outro. Meu, a hora que abrir o portão do Cadmus, vai ser até o Dubilex lá de dentro.
Ah, legal. Aí aquela loirinha lá e o empresário trambiqueiro do Superboy, né? Do Havaí lá.
Não, mas aí. É que aqueles dois rendiam um plot à parte, sabe? Ia ser meio Cat Grant, assim.
Não, teria que ser na série do Superboy, né? Pra funcionar.
É, deve sair ano que vem, esquenta não.
E o outro, esse pessoal do Bilex aí, eles tinham umas crianças também, não tinha?
Tinha, que era a Legião Jovem, que eram os amigos do...
Pode pôr. Põe também as crianças na série, por que não?
Criança não, já não é mais criança, já tô adolescente. É que o Jack Kirby era ruim pra desenhar, né? Jack Kirby, John Kirby. Meu, o John Byrne, pra desenhar criança, ele desenhava anão em vez de criança.
Ele foi baseado na turma de amigos dele que ele tinha quando criança, né? Lembrei agora desses meninos. Eu achava bobo pra caramba quando eu aparecia assim, mas ok, né?
Eu achava estranho os desenhos, que era sempre tipo assim, alguém com a boca aberta na frente gritando e um monte de gente de ponta cabeça no fundo. Meu, e o carro deles, aquela tal de locomotiva, lembra?
Voava também, né? Se não me engano.
Voava.
Loucura, Jack Kirby é só loucura.
É, acho que pelo menos um episódio, que inclusive na revista do Superman, lá nos anos 80, antes da crise, publicaram toda uma fase lá desenhada pelo Jack Kirby, que inclusive começa com a Lois sendo... Lois não, na época era Miriam Lane. Miriam Lane sendo mordida por um vampiro, que aí era todo um plot do Cadmus mesmo. E acho que foi umas 3, 4 revistas assim, que era... Apareceu o Cadmus, a Legião Jovem, o Guardião, já explicando que ele era um clone, né? E que a Legião Jovem também era clone. Aí apareceu aquele tal de Habitat, né? Que ficava no meio da...
aqui, ó, a base deles.
É. Eu não lembro qual era o nome do pessoal que morava lá. Eram mutantes mesmo, né? O nome deles.
A Moloques, não era? Uma coisa assim. Os Moloques.
Não lembro. Assim. Não, os Moloques eram do X-Men.
Ah, é? Ah, mas era para a mesma coisa, que... né? Porque era
dos... Jack Kirby... Loco.
Agora, sabe qual é o grande problema do Jack Kirby na DC? O Stan Lee não foi junto. Porque, ó, ele tinha boas ideias e não sabia escrever. Pô, ele criou o Darkseid.
Fez muita coisa boa na DC.
Ele criou muita coisa boa,
só que ele mesmo, ele fazia histórias muito antiquadas. Infantil. Até.
Era muito infantil
a história dele. Tanto que quando ele volta pra Marvel, ele recebeu o título do Capitão, né? E as vendas despencaram, porque acharam os roteiros todos muito bobos.
Uhum.
Tanto que aí verdade. Eu tenho que dizer, graças a Deus, o Stan Lee parou na hora certa.
Ó, você pode ver, por exemplo, quando o Jack Kirby na Marvel, quando eles fizeram aquela coisa de descongelar o Capitão América, a primeira coisa que ele fez foi colocar o Rick Jones como se fosse o novo Buck.
Sim, fazendo o mesmo esquema, né?
A mesma forma que ele já estava acostumado a usar, né?
Meu, tem uma história, uma das primeiras histórias, logo depois da volta do Capitão, que ele é anunciado pro mundo, né? Que o Capitão América voltou. Aliás, não sei como é que nunca descobriram que o Steve Rogers é o Capitão América, porque na época o Capitão América ficou 20 anos congelado e volta do nada. E o Steve Rogers ficou 20 anos desaparecido e volta do nada também. Então, e aí tem uma história que é os Vingadores iam viajar e eles anunciaram isso no jornal. E o Capitão América ia ficar cuidando da base. E aí um grupo de bandidos fala assim, da base não, da mansão, né? Fala assim, nós vamos invadir lá e roubar os segredos dos Vingadores. Ah, mas o Capitão América tá lá. Ah, ele não tem poderes, ele é só um acrobata. E a história é só isso, é os caras invadindo e tomando uma surra.
É da época, né? Muita coisa boba.
O Stan Lee, faz uns anos, saíram alguns especiais, que aqui no Brasil saíram todos juntos, de quando ele completou 75 anos de Marvel. E esses especiais, eles tinham uma história de alguém da Marvel, que a história tinha o Stan Lee, e tinha histórias escritas pelo Stan Lee. E, na boa, as que ele escreveu, elas não são ruins, mas são de um cara que você percebe, o cara parou de escrever nos anos 60 ainda. Ele parou de escrever em 69, acho. 68, 69. Ele passou tudo de vez, assim. Ele só ficou com o Surfista, né? Uma época o Surfista ainda ele escrevia.
Uhum. Então, não, uma coisa que ele fez na DC foi aquela reinvenção dos heróis nos anos 90.
Que famoso.
Uma das piores coisas que eu já li na vida. Assim. Teve história que eu nem consegui terminar de ler, cara.
Se bem que convenhamos, o Batwing que tem hoje na DC é o Batman que o Stan Lee criou.
Só que escrito por outras pessoas, né?
Escrito por outras pessoas.
Mas
a Mulher Maravilha dele não era tão ruim assim, não.
Não lembro. Eu lembro que o Flash eu achei horroroso. O Superman
é uma bosta. O Superman é horrível. O cara se mete no policial de outro planeta.
Teve um Por Trás da Máscara.
É pior que o Super Soldado. Tá?
É. Teve um Por Trás da Máscara que falaram que a Liga da Justiça, a original, reúne basicamente os princípios básicos de origem da maioria dos super-heróis, né? E é complicado porque a maioria deles, tipo Superman, o Batman, Mulher Maravilha, o próprio Flash, o Aquaman, eles são nomes, principalmente, que você chega pra uma criança, sabe, um herói dentro da água é o Aquaman, ela sabe associar isso. Então, você pegar e falar, não, vou criar algo totalmente original com esses personagens, não existe.
Sim, concordo.
Não existe. Ainda mais personagens que existem há tanto tempo. A Mulher Maravilha agora tá comemorando 75 anos. Aí,
sim, cara,
Mulher
Maravilha... Você viu o lançamento?
Vi.
Por sinal, a Linda Carter tá com a mesma idade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Linda Carter.
Ela tá com 67 ou 68?
65.
65? Não, 65, 51. Então, e aí saiu uma graphic novel, né, da Mulher Maravilha. Qual é a grande diferença?
Linda Jean Cordova Carter. Ah, sabia que ela não era 100% americana.
Essa graphic novel, a grande novidade que põe na Mulher Maravilha é ela de feito babaca.
Que história que é essa? Você lembra o nome?
É o nome The True Amazon. É da Jill Thompson. Uhum. Basicamente, a grande diferença é que ela age feito babaca.
Virou homem, né? Virou homem ainda, cara.
Praticamente.
Que nem a Terra 1 do Kurt Grant Morrison fez. Eu gosto das coisas que ele faz, mas acho que ele fez meio que obrigado por contrato, sei lá.
O Terra 1?
Eu não gostei, pelo menos.
Eu ainda vou ler, mas é.
O Grant Morrison
O Grant Morrison tem que ser uma ideia dele. Ele tem que chegar. Eu tive ideia, não sei o quê. O problema é que ele chega com as ideias, né? Olha, então, eu tive uma ideia de reformular o multiverso. Que nem Crise Final. Não, vamos matar o quarto mundo para iniciar o quinto mundo.
Né? Fica legal, mas fica repetitivo, né?
Tanto que o Crise Final termina falando: o quarto mundo acabou, vivo o quinto mundo. Porque a ideia dele era a Crise Final puxar um reboot. E o reboot não aconteceu na época.
Deus do céu. Pô, botaram uma foto aqui do começo dos anos 70 ainda, carta, logo depois uma, sei lá, do começo de 2016 sem maquiagem.
Meu Deus.
Você não pode fazer, tem que vir com a ordem. Pra preparar pro baque. Porque assim, a gente olha e fala, pô, ela tá enxuta. Você nunca pode estar as duas formas, então. A de cá de um lado da outra.
Pronto. Pronto, eu acho.
Comeu?
Já.
O Edson, Berlin Station foi renovada.
Hã?
Pois é.
E? Qual que era o nome daquela série lá de espionagem que não rendeu? E quando falavam pra menino disfarça, ela fazia cara de culpada.
Era da Melissa George?
Não lembro. Não lembro, não. Eu lembro que era uma loirinha, que ela se disfarça de babá.
Ah, peraí. Não é Covert Affairs? Que era Piper Perabo?
Ah, não sei.
Que era na CIA. E ela era, tipo, a pior agente do mundo.
É, achei aqui, essa mesmo.
Covert Affairs. Nossa, essa série é muito ruim.
Não é, porque ela tem que esconder uma escuta. Ela tá na casa do cara. Em vez de ela pegar um negócio disfarçadamente e pôr lá embaixo da mesa, ela se encosta na parede, arregala o olho e sai se arrastando. Eu sou o cara de segurança e pergunto mesmo, posso saber o que você tá fazendo? Se arrastando na parede, na sala vazia?
É uma série que era pra ser de comédia, mas que não dá certo.
Não, é que tá. Não era pra ser de comédia. Era pra ser realmente de espionagem.
Era pra ser de espionagem, mas sei lá se era o cara que dirigia. É meio assim, olha, você vai entrar disfarçadamente. Aí ela entrava disfarçada. Sabe aquele desenho animado? Quando a pessoa anda na pontinha dos pés e faz... Quando tá andando.
Inspetor Clouseau.
Ela andava nesse jeito, sabe? Tipo assim, olha... tipo assim, ela tá andando normalmente. Aí um cara fala assim, tem um agente te seguindo. Ela, né? Em silêncio, andando normalmente. Aí o cara, não deixe que ele te descubra. Automaticamente, ela começava a agir de maneira suspeita, sabe? Era muito, muito mal feito.
Não, era muito... E ainda era assim, tipo... Olha, você tem essa missão, vamos supor. Você tem que colocar essa escuta. E depois você tem que, sei lá, prender o cara. Não confia em ninguém. Tá bom. Aí tá passando um cara na rua, ela pede ajuda pro cara na rua. O cara na rua nocauteia ela. Metade dos episódios... Sério, metade dos episódios ela fazia o contrário do que era recomendado pra missão, era nocauteada e era salva na última hora.
É, mas você falou que ela era a pior agente do mundo, então pra que contar a história dela, né? É tão ruim.
E essa ideia, série durou, sabe?
A ideia em si é zoada.
Não, ela não durou muito, não. Acho que chegaram a fazer uma temporada, E aí teve esquema que falava assim que pra ter nenhuma temporada, acho que teve só 3 episódios, e falava que pra continuar ia ter que reduzir os custos e ia ter que ser feito tudo nas internas.
Nada? Covert Affairs? Teve um puta custo, teve 5 temporadas essa porra.
Teve?
Teve. Durou de 2010 a 2014. 5 temporadas.
Ah, tá. Então foi demais.
Muita externa. Ainda eu lembro, tipo, começo da 3ª temporada, eu acho, ou 4ª temporada, porque às vezes eu pegava sortido no EXN. Eu larguei no final da 1ª temporada. Minha paciência tem limite. E... ah, vamos para Roma. Aí tinha um monte de externo. Roma. E você via que não era chroma key.
Ou seja, puto dinheiro.
Eu tô vendo uma foto aqui que é uma cena da série da Mulher Maravilha, que é a foto específica, é ela sendo segurada por um cara vestido de gorila. A impressão que dá que é uma paródia pornô.
Olha, tá muito longe. Pior que eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir Covert Affairs por causa da Piper Perabo, que eu acho uma gacima. E, pelo amor de Deus, como ela é ruim.
Vou falar em coisa ruim, eu tava assistindo hoje um episódio de Scorpion, né? E, putz, meu, é incrível como a equipe Scorpion parece age mais como o MacGyver do que o MacGyver da série. Tipo, é Halloween, né? E eles estão a missão deles é salvar morcegos numa caverna. Que nem sempre é uma missão, entre aspas, policial / espionagem, né? E aí, porque os morcegos lá estão com um fungo específico, e eles têm simplesmente que tacar um fungicida, só que tem que ser colocado no lugar certo pra espalhar da maneira correta, né, por toda a caverna. É por isso que chamaram eles. Só que enquanto eles estão lá, tem um casal de zoólogos que tava na caverna e que desapareceu. E aí eles encontram o primeiro cara, depois a mulher, e os dois foram mordidos por morcegos. Então eles estão com sintomas de raiva, né? E aí, como eles acharam o cara primeiro, o cara, né, é levado pra um posto médico pra tomar vacina, enquanto estão procurando a mulher. Beleza, na cena final, eles se enfiam, né, numa greta mesmo, né? Até estão, na verdade, do lado, a parede de calcário, né? Então, assim, é forte, mas não é tanto. E eles tiveram que se espremer justamente para alcançar a zoóloga, né? O protagonista e a menina lá que acompanha eles, que uma hora ele quer namorar, outra hora não quer. Bom, aí quando ele vai entrar e vai se arrastar, o fungicida que tá no aerossol, ele abre e começa a espirrar. Então eles passam rapidamente pro outro lado e falam, meu, a gente tem que sair, só que se a gente tentar voltar pelo mesmo lugar, a gente vai morrer por causa do fungicida. A gente tem que sair por aqui. Aí a menina, como é que a gente sai então, não sei o quê. Aí ele comunica e fala, o que que tem aqui, né, menina? Tem uma parede de calcário, depois ar livre, né? Aí ele, tá, beleza. Ele vira pra outro e fala assim, você tá com... que ela não queria que o filho comesse doce, né? Ela catou os pirulitos dele, né? Você tá com doce ainda? Ah, tô. Aí, beleza, passa pra cá. Ah, por quê? Aí ele falou assim, as fezes do morcego tava cheio, né? As fezes de morcego em contato com açúcar vão reagir e vai fazer um explosivo, né? Aí só tem que acender o pavio. Aí ele faz um embornal, põe na parede e, lógico, explode, né? Falei, caramba, enquanto isso, o MacGyver da série tá desarmando bomba, sabe? Tipo, desarmando bomba do jeito mais convencional possível.
Um alicate, né? Sei lá.
Simplesmente desarmando bomba. O MacGyver da série, ele só tem uma cena em que ele faz alguma MacGyverice, assim, sabe? O resto é uma série de ação normal.
E o Duro de Matar, te convenceu alguma coisa?
Duro de Matar ou Máquina Mortífera?
É Máquina Mortífera, desculpa.
Máquina Mortífera tá legal, tá bacana.
Eu vou ver, que eu gosto de esperar terminar a temporada. Não tenho mais paciência pra ficar esperando uma semana.
Não, faz bem, mas o Máquina Mortífera já começou bem. A Gardner que tá meio esquisito.
Vou ver. Foi na fila, interminável fila.
Vou contar uma piada ruim, hein, gente? É uma piada ruim, hein?
Manda.
Um homem com umas vestes, com brilho nas mãos, apareceu na frente do Cebolinha e falou: olá, Cebolinha, eu sou um paladino e vim para matar você.
Fala quê?
Dino.
É, não entendi, cara. Como assim? Ah, tá. Não, tá. É ruim.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.